As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Chama-se Mateus e é o primeiro bebé de 2019 a nascer na maternidade do Centro Hospitalar do Médio Tejo. O Mateus nasceu às 17h48 do dia 1 de janeiro. É filho de Ruth Agrancho e de Tiago Mota. É o terceiro filho do casal de Tomar, que tem duas meninas com 5 e 6 anos de idade. Ruth Agrancho está muito feliz com o nascimento do Mateus e deseja naturalmente que seja um bebê saudável. O parto ocorreu por volta das 9 horas. O bebê, a deslocação para o hospital ocorreu por volta das 9 horas e o bebê nasceu depois às 17 horas. Conta a mãe que agora espera a visita, naturalmente, das irmãs ao pequeno Mateus, ansiosos por conhecerem o seu irmão. A realização a meados do ano de 2019 de mais uma festa dos tabuleiros será seguramente o evento mais marcante deste ano. Depois da eleição em 2018 daquela que é a primeira mordomo da festa, estão em marcha os preparativos para a realização do evento num ano que promete trazer à festa maior do Conselho de Tomar o reconhecimento nacional e internacional da mesma. Com esse objetivo está já em curso a preparação da candidatura a Património Imaterial da Humanidade. Durante todo este ano vai haver registro para a presença de um investigador no Conselho que irá reunir as bases para concretizar essa candidatura, como refere Anabela Freitas, a Presidente da Autarquia Nabantina.
Como sabem, nós fizemos um protocolo com o Instituto de História Contemporânea no sentido de preparar o dossiê de candidatura da Festa dos Tabuleiros a Património Imaterial Nacional e, com base nessa candidatura, também a candidatura da Festa dos Tabuleiros a Património Imaterial da Humanidade. Dizer-vos que já se encontra no Conselho e, portanto, estará cá durante um ano um investigador que está a tratar precisamente destes dois dossiês. Já começou a reunir com a Comissão Central. Até ao final deste ano prevê-se que haja a inscrição no Património Nacional Imaterial, que depois isto obedece a uma inscrição e depois o dossiê é alimentado depois com aquilo que vai ser recolhido durante a Festa dos Tabuleiros deste ano. E, portanto, que está em curso, partilhar convosco que está em curso precisamente então este processo, quer ao Património Imaterial Nacional, quer depois ao Património Imaterial da Humanidade.
Os dados dizem respeito à Operação Ano Novo da Guarda Nacional Republicana. Em apenas 3 dias, entre 28 de dezembro e 1 de janeiro, morreram 8 pessoas nas estradas portuguesas, onde há também a lamentar 18 feridos em estado grave, na sequência das ações encadeadas pelos mais de 3 mil militares que estiveram envolvidos no patrulhamento rodoviário e na prestação de auxílio aos condutores. Foram fiscalizados 28.460 automobilistas, dos quais 458 apresentaram excesso de álcool e destes, 167 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 gramas por litro. Foram detidas 67 pessoas por conduzirem também sem habilitação legal. Das 7.629 contraordenações rodoviárias detectadas, registro para 2.930 por excesso de velocidade, 388 por falta de inspeção periódica obrigatória, 343 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e ou sistema de retenção para crianças, ou 233 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução.
ERTE. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
Uma senhora com 80 anos de idade aproximadamente perdeu a vida na manhã de segunda-feira na sequência de uma queima de sobrantes que se descontrolou. Aconteceu na localidade de Tujeira, Alcaravela, Conselho de Sardual. Tal como a ERTE tinha adiantado em tempo oportuno, o incêndio mobilizou perto de 30 operacionais, até porque as chamas ganharam força com o vento que se fazia sentir na altura. A trágica descoberta surgiu depois. O corpo da senhora estava carbonizado e foi encontrado na área queimada pelo fogo. Não apresentava quaisquer sinais vitais à chegada dos bombeiros. As autoridades tomaram conta da ocorrência. Tudo indica então que a senhora estava a fazer uma queima de sobrantes, mas, infelizmente, algo correu mal e foi apanhada pela força das chamas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A pessoa ficou ferida na sequência de uma colisão entre um automóvel e um pesado de mercadorias. O alerta chegou às forças de socorro pelas 11 horas e 6 minutos desta quarta-feira, sendo que foram mobilizados 13 operacionais e 5 veículos de apoio, dentre os quais a ambulância de suporte imediato de vida e ainda a Guarda Nacional Republicana. O acidente ocorreu na estrada regional 361, na localidade de Monsanto, concelho de Alcanena. Segundo indicações do Comando Distrital de Operações de Socorro, há a registar um ferido considerado como ligeiro.
Rádio Web, a primeira a informar.
A atratividade do Conselho de Tomar está longe daquilo que seria desejável. A afirmação é da Coligação Democrática Unitária, que aponta um conjunto de razões para a degradação da imagem que o Conselho projeta para fora. Como adiantava Paulo Macedo, líder da bancada da CDU, naquela que foi a última sessão da Assembleia Municipal, realizada em 2018, questões como as novas competências a transferir para a autarquia e a nova empresa de gestão de águas e resíduos trazem também novas incertezas ao futuro do Conselho.
O Conselho não é atrativo com uma baixa taxa de cobertura de saneamento, com abastecimento de água a partir da captação da Mendaixe, problemática a nível da sua qualidade, com nenhum investimento na modernização da frota que permita uma eficiente recolha de resíduos domésticos, limpeza de fossas e limpeza urbana. Em contrapartida, a Sra. Presidente da Câmara de Tomar informou que a criação da nova empresa intermunicipal em substituição da Resitejo, a RSTJ, Gestão de Tratamento de Resíduos, vai de certeza avançar, e que o preço de custo por tonelada de resíduos a tratar passará de 42 euros para 54,90, ou seja, um aumento de 31%. Informou ainda que os SMAs vão ser, possivelmente, desmantelados, deixam de existir, e o Conselho de Tomar passa a integrar a nova empresa intermunicipal de gestão das infraestruturas dos sistemas em baixa de águas e saneamento, e que não vão existir investimentos em novos equipamentos, que a limpeza urbana passa novamente para a Câmara Municipal de Tomar e será provavelmente entregue às empresas privadas, e por fim, que os espaços verdes passam igualmente para serviços externos à Câmara, ou seja, para serviços privados. Tudo aquilo que a CDU considera que não deveria ser feito no que diz respeito aos serviços públicos municipais é o que na realidade se propõe que vai e vai acontecer. Algo, não estranhamos, porque era algo que o Partido Socialista já pretendia concretizar, conforme a aprovação em Conselho de Administração dos SMAs, em reunião realizada a 14 de agosto de 2015. As linhas orientadoras para a elaboração das grandes opções do Plano e Orçamento para 2019, apontadas pela Sra. Presidente da Câmara de Tomar, deixaram a CDU também muitíssimo preocupada pela indefinição sobre a implicação que assuntos como a transferência de competências para as autarquias, a nova empresa intermunicipal em substituição da Resitejo e a nova empresa intermunicipal de águas e resíduos vão trazer a nível de impacto financeiro e de emprego para o Conselho.
Rádio Web, a primeira a informar.
O arranque nesta quinta-feira do segundo período do ano letivo promete ser complicado para pais e alunos em virtude da realização de uma greve dos trabalhadores da rodoviária do Tejo, que terá os seus principais efeitos durante os dias desta quinta-feira e sexta-feira e que se prolonga depois até sábado. Esta primeira paralisação do ano decorre desde as 3 da madrugada deste dia 3 de janeiro até às 3 da madrugada do dia 5 de janeiro, sábado, como informa a administração da rodoviária do Tejo no site da empresa. Os trabalhadores da rodoviária do Tejo reclamam da necessidade da atualização de salários e também da revisão de horários, entre outras condições de trabalho, e apontam situações discriminatórias relativas a diferenças laborais e salariais entre trabalhadores da empresa abrangidos por convenções de trabalho diferentes.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere decidiu que não vai aceitar, já em 2019, a delegação de competências previstas em diversos normativos a enviar à Assembleia Municipal. A decisão contou com o apoio dos vereadores socialistas, que, no entanto, lamentaram que a atual Câmara não esteja manifestamente preparada, efetivamente, para que essas competências possam ser transferidas. O PS defende que em Ferreira do Zêzere tem de haver capacidade de decisão em áreas como a educação, saúde, segurança e proteção, entre outras. Lembrando também que a delegação de competências exige projetos, capacidade de intervir e a participação na vida dos munícipes.
Rádio Web, a primeira a informar.
É seguramente uma das intervenções mais marcantes a realizar no Conselho de Ferreira do Zêzere no decorrer de 2019. Depois da recente apresentação do projeto de valorização turística de Dornes, em Ferreira do Zêzere, projeto esse que contempla um roteiro turístico que engloba a Torre Pentagonal e as três igrejas matrizes de Dornes, do Beco e das Areias, o município ferreirense pretende avançar este ano com um conjunto de intervenções para diminuir aquilo que o vereador Hélio Antunes, vereador na Câmara de Ferreira, refere que ser poluição visual nesta localidade. A intenção passa por melhorar a qualidade turística que Dornes oferece, mas sem adulterar as características do lugar.
Da parte do município está já o compromisso, portanto, vamos fazer uma intervenção aqui a nível da aldeia no que diz respeito às infraestruturas básicas, portanto, na prática é tornar a aldeia mais agradável a quem visita, retirar toda a parte de cabos elétricos, retirar toda a parte de poluição visual o máximo possível, para tornar a aldeia num espaço mais acolhedor, mais típico e mais genuíno, e portanto, e voltar um pouco a mostrar a aldeia, se calhar, como era há um século atrás, e também, ao mesmo tempo, dotá-la de boas infraestruturas para o turismo. Portanto, está prevista também a requalificação das casas de banho públicas, portanto, é um projeto, aliás, o projeto já está praticamente concluído, vai entrar em obra, contamos nós também, em breve, e também depois, no que diz respeito ao investimento privado, portanto, aí será, não somos nós, portanto, serão os empresários. Portanto, contamos também que, com alguns investimentos, alguns deles já estão previstos. Portanto, está previsto neste momento abrir uma nova unidade de turismo rural aqui em Dornes. Portanto, está já em fase de projeto e há já um empresário a desenvolver esse projeto. E depois contamos que também, junto com o desenvolvimento turístico que já está a acontecer, também que comecem a surgir mais algumas lojas de artesanato, mais algumas lojas de produtos locais, e que torne este espaço realmente num espaço turístico, portanto, de eleição, e também com as condições necessárias para isso. No entanto, queremos manter, e isso acho que é uma vontade de todos nós, manter ao mesmo tempo o genuíno Dornes, não estragar Dornes, também é esse o nosso objetivo. Portanto, e ao mesmo tempo oferecer um turismo de qualidade.
A Zezer Trek, com o apoio do município de Vila de Rei, organiza na tarde de 5 de janeiro a iniciativa Trekking do Reis em Água Formosa. Esta ação irá incluir um passeio pelos arredores da aldeia do Xisto, de Água Formosa, percorrendo os caminhos onde as mulas transportavam em tempos o cereal para as muitas azenhas que existiam ao longo da ribeira. Após o trekking, tem lugar um lanche convívio entre todos os participantes, com produtos tradicionais e doces natalícios típicos de Vila de Rei, junto ao forno comunitário da aldeia. Esta atividade tem um custo base de 10 euros, que inclui guia, lanche e seguros. Todos os interessados em participar na iniciativa deverão proceder à sua inscrição através de contacto junto do Zezer Trek. Estão abertas as inscrições para os ateliês do Centro de Estudos de Arte Contemporânea em Vila Nova da Barquinha. As aulas de desenho, pintura, fotografia e vídeo, resultantes da parceria do município com o Instituto Politécnico de Tomar e Fundação EDP, recomeçaram no passado 1 de outubro e prolongam-se até 31 de maio. Os ateliês de arte são lecionados por técnicos credenciados e docentes do IPT. As aulas têm uma duração de 3 horas, acrescidas de uma aula de 3 horas para ateliê livre por semana, com um custo de 15 euros mensais. O objetivo do centro é dotar os alunos de competências artísticas, técnicas e processuais nos diferentes domínios lecionados, através da aprendizagem e aprofundamento dos conhecimentos teórico-práticos de processos, meios e técnicas. Os ensinamentos para alcançar novos horizontes estéticos são colocados em prática e mostrados ao público em diversas exposições de trabalhos dos ateliês do Centro de Estudos de Arte Contemporânea, realizados ao longo do ano na região. Os ateliês do centro são complementados com visitas a museus e galerias de arte e com a realização de workshops temáticos nas diversas modalidades artísticas, onde os artistas convidados falam sobre o seu percurso artístico.
Rádio Web, a primeira a informar.
Para já é tudo neste bloco de informação. Fique bem, fique na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.